Vamos nessa, tá começando mais um PGCast, podcast da Emo Church. A fé, ela vem pelo ouvir, então ouça a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre igreja e Estado. E antes da gente discutir sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta. Política e religião, se discute? Para desenrolar esse tema comigo, eu trouxe dois professores que eu tive a honra de ser aluno no seminário. Daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo na sala de aula para falar sobre a história da igreja. Isso é um spoiler para os alunos do Seminário Teológico Bereano. Um deles, que já é da casa, o co-host do PGCast, Alcino Júnior, que vocês já conhecem, Alcino Júnior. Alcino já está aqui com a gente, o quarto episódio desse podcast. E hoje, estreando aqui com a gente, meu querido professor também, Léo Moura. Fala, Léo, se apresenta aí pra rapaziada, fala de onde você é, sua formação.
E aí, gente, boa noite, prazer, cara. É enorme estar aqui no PGCast, mais uma vez no Emu. E alegria enorme. Sou da Igreja Batista, Lagoinha, Caxias também, né? Éramos de Niterói, agora estamos aqui em Caxias, iniciando. Formado em teologia, bacharel em teologia, com pós-graduação em ciência da religião e agora entregando um artigo de conclusão para pós-graduar também em história do cristianismo, do pensamento cristão pelo Batista do Sul. É isso aí, vai ser um prazer aprender e debater hoje junto com vocês aí.
Tamo fraco. De um lado ao sino, do outro é amor. Hoje aqui eu sou um mero telespec. Eu só vou fazer a pergunta e me retirar do recinto. Bom, vamos começar do começo. A gente estava aqui no off-top, trocando a ideia, desenrolando sobre toda essa relação entre igreja e Estado. E a gente decidiu começar do começo e terminar no final. E aí, vocês escolhem quem vai começar falando. Não precisa ter educação, senão vai ficar os dois meia hora, um olhando pra cara do outro e falando: você conhece, não, você. Então,
vai da casa primeiro.
Onde começou essa relação? Quando começou, como surgiu essa relação igreja e Estado que se arrasta até hoje, até os dias de hoje? Com vocês.
Pode ir.
Viu? Bom, eu falei que ia ficar.
Pode ir lá.
Não tem como. Bom, eu acho que o Léo pode falar disso com mais propriedade do que eu, por ele ser um historiador, mas eu entendo que a igreja, desde quando ela começou, lá em Atos dos Apóstolos, ela sempre teve algum tipo de relação com o Estado. A grande questão é que quando a igreja começa, essa relação é uma relação hostil. Porque o Estado, ele vê a igreja como um problema. A princípio, é neutro. A princípio, Roma, ela não tem ainda a dimensão do que o cristianismo vai vir a ser quando a igreja começa. Por mais que as autoridades judaicas já tivessem ali algumas questões, mas a igreja, os cristãos em si, como eles começaram a ser chamados em Antioquia, eles ainda não eram vistos como algo independente. Era como se fosse um grupo que estava surgindo dentro do judaísmo. Só que num determinado momento, isso começa a crescer muito. E aí começa a perseguição à igreja. Então a primeira relação direta do Estado com a igreja é uma relação de hostilidade. E aí quando é que essa relação ela muda? Em Constantino. Que aí já é no quarto século, né? No início ali do quarto século, que é quando Constantino afirma que ele teve um sonho, e aí é discutível se ele realmente teve ou não esse sonho, mas ele diz que ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma cruz, e a cruz trazia uma inscrição em latim que traduzido significa: sobre este símbolo vencerás. E ele entende que aquilo ali era um sinal de que o cristianismo deveria ser a religião oficial do Império. E aí ele torna, então, o cristianismo a religião oficial do Império Romano, e isso traz o benefício de que a igreja não é mais perseguida, e isso traz o malefício de que, se antes você era perseguido por ser cristão, agora você passa a ser perseguido por não ser cristão. Então todo mundo vai se declarar cristão, independente do que acredite de fato. E aí, com isso, muita coisa que não fazia parte antes vem para dentro do cristianismo, né? Então, basicamente, começa aí. Tá? Mas aí eu vou deixar o Léo complementar, que tem bem mais propriedade do que eu.
Eu achei que a gente ia começar em Constantino, já foi uma surpresa para mim a gente começar lá em Atos, mas...
É interessante essa visão, porque realmente a relação começa com a hostilidade, né? Uma hostilidade muito forte, no início desencadeada também pelas autoridades judaicas, né? E a primeira perseguição vai espalhar essa igreja. E o primeiro momento assim, de uma certa paz em meio àquela perseguição toda é quando os cristãos conseguem se estabelecer em Antioquia. Quando a igreja é chamada de cristã pela primeira vez, isso é um termo jurídico da ideia de Roma, de perceber que ali já estava surgindo algo novo, eles já não eram tão iguais assim aos judeus. E isso é um termo político, é agregar um outro grupo que está nascendo. Porém, a gente vê na história, em todo o relato neotestamentário, que havia muito problema, havia muita perseguição, havia muita batida de frente com os imperadores, principalmente... com relação ao monoteísmo, e aí o judeu entra também na mesma panela, né? Porque muitas outras nações eram o que chamam de enoteístas. Elas tinham os seus deuses, mas elas reconheciam que outras nações tinham outros deuses. Então, quando Roma, na sua expansão, né, ela entrava em uma outra localidade, ela conquistava um outro território. E se Roma... se fosse imposto aquele território ali, ó, precisa sacrificar o imperador. Para eles era só mais um deus que estava entrando, uhum, né? Mais uma, ou os deuses de Roma. E tanto o judeu quanto o cristão jamais aceitariam isso, né? Então, nesse início, tem todo esse período de sofrimento, tem o martírio. E o martírio ficou tão trabalhado na história da igreja que... você tem escritores, os primeiros pais da igreja, considerando o martírio quase que uma parte já da vida cristã, né? O batismo de sangue, né? Como muitos escritores consideravam assim o martírio. Na virada constantiniana, você tem, de fato, uma relação que era de afastamento e hostilidade, agora uma relação de aproximação. Isso vai gerar uma série de fatores. Vai ter um grupo de cristãos que vai se ausentar daquele ambiente, né? E que não conseguiram conceber essa igreja em que não há perseguição, em que não há um mundo, entre aspas, né, o sistema perseguindo a igreja, e vai começar a surgir as comunidades monásticas no deserto, exatamente fugindo dessa aceitação. Constantino vai ser um imperador que vai usar, né, a sua máquina, a máquina do império ali, para manipular coisas em favor do cristianismo. Tem essa experiência que, de fato, Alcino falou aí, e é questionada até que ponto houve realmente essa experiência. Mas é interessante você ver, por exemplo, Justo Gonzales, ele fala que até Licínio, que estava ali em disputa com Constantino, né, porque o império naquela época tinha se dividido, aí era uma coisa que daria um outro podcast, mas enfim, o império estava dividido e travou-se uma guerra entre Constantino e Licínio. E quando Constantino tem essa experiência, ou não, né, mas existe um momento em que ele se diz cristão e ele manda colocar no escudo do seu exército, que chamam de Lábaro, né, que era um símbolo da cruz. E Licínio orienta os seus generais, ou seja, os generais que iriam enfrentar o exército de Constantino, a não olhar não olhem para os escudos do exército inimigo. Uhum. Então, até Licínio tinha um certo medo ou respeito por algo que poderia vir daquele gesto, né? E Constantino consegue unir, né, o Estado. E aí, de fato, a partir do imperador se tornar cristão, vai passar a virar uma questão de status, né? Ser cristão. Então, aquilo que era deplorável, aquilo que era para os marginalizados, aquilo que era para os escravos, enfim, agora vai se tornar uma coisa de status.
Porque até então o cristianismo era os pobres, né? A galera com menos renda.
Em sua grande maioria,
sim. A grande maioria. É. E aí quando o Estado, agora, Constantino, imperador, dentro do cristianismo, o império vai junto, né? O Estado vai junto.
Vai meio que a reboque, né? Ainda que quem tenha, de fato, assinado uma oficialização do cristianismo foi Teodósio. Uhum. Mas Constantino se declarou cristão. Isso
o primeiro, né?
Isso teve um peso em cima do Senado, em cima das práticas, né? Tanto é que muitos templos pagãos vão sendo moldados agora para a realidade cristã, vão sendo assumidos, de fato, né, pela igreja cristã. E, a partir daí, a coisa vai só cada vez mais se unir. No primeiro momento, você vê o império interferindo na igreja. Então, como é que vai ficar? Isso ainda dentro do quarto século, mas lá para o final, você já vai ter... O imperador precisa saber quem é o bispo do determinado lugar. Então, não se levava um bispo sem consentimento do imperador.
Então, o imperador ali, ele controlava a igreja?
Ele controlava de certa... Ele tudo bem, tem Constantino que entra lá no concílio, né? Uhum. Mas ele não entrava na questão doutrinária, dogmática. Eles procuravam não entrar nisso, uhum. Mas quem ia usar, quem ia sentar na cadeira da igreja como líder, como bispo, precisava ter uma aprovação. Eu achei interessante, eu estava pensando, né, nesse podcast, é interessante, por exemplo, a história de Ambrósio, uhum. Ambrósio de Milão, né? O que aconteceu com Ambrósio? O Ambrósio era governador de Milão, não era batizado, apesar de seguir, né, as doutrinas cristãs, ele não era batizado, era um costume, o próprio Constantino só foi se batizar já no final da vida dele, uhum. Né? Ele era um costume de época, porque eles tinham entendimento que depois que a pessoa se batizasse, ela não podia mais pecar. Se ela peca, não há mais salvação para essa pessoa. Uhum. Então, muitas pessoas naquela época só se batizavam já adulta, entendendo que já estava no fim da vida e se batizava.
Está no céu limpinho, né?
Zero pecado, zero pane. Então, Ambrósio nem batizado era. Ele era governador de Milão e a ideia de Ambrósio que ele tinha, os ideais dele, era de ascensão política. E o que acontece? Milão tinha um bispo, Ausêncio, que era de inclinação ariana. Tinha sido colocado lá e ele era de inclinação ariana. E Milão estava muito dividido entre o partido da fé nicena e os arianos. E Ausêncio morre. E aí Ambrósio pensa, ó, vai dar ruim lá. Vai dar guerra entre os dois partidos. E ele enxerga ali uma possibilidade, se ele fosse lá e conseguisse pacificar os dois lados, ele enxerga que isso seria uma possibilidade do imperador ver ele com bons olhos. Uhum. E, de repente, de ter uma ascensão. E ele chega, assume o púlpito da igreja, digamos assim, né? E faz um discurso para apaziguar arianos e nicenos. E ele vai... Ele tem um êxito tão grande, e naquela época, grande parte da escolha do bispo era por aclamação, a aclamação uhum. da igreja tinha muito peso. Ele é tão exitoso no seu discurso que o pessoal aclama ele como bispo. E aí ele tenta fugir, ele ele manda decapitar uns caras, uns condenados lá e tal, não sei o quê, para ver se o povo vai olhar para ele com maus olhos, e nada dá certo. O fato é que o imperador fica sabendo, e aí ele pensa, bom, se Ambrósio é aclamado pela igreja e há paz nisso, eu aceito, deixa ele ficar.
Agora,
e aí tinha um problema, ele não queria. Ele foi em uma semana batizado, leitor, diácono e bispo.
Tu falou da relação do imperador aprovar ou não, ter algumas decisões. Aí você falou que Ambrósio ele foi aclamado pela igreja. Logo o imperador falou, se a igreja gosta e tem paz nisso, ele vai ser bispo. Acontecia ou poderia acontecer o fato da igreja aclamar e o imperador falou assim, não fui com a cara desse cara aí não, ele não vai ser
poderia,
bispo.
Poderia. A palavra do imperador nessa época sobre a posse do bispo, né, sobre de fato ele assumiu a cadeira, era importante. Porém, assim, naquela época ainda, o pessoal tinha muita preocupação com a paz no Império. Então, seria muito difícil dele não aprovar sob essas condições, né?
Uhum.
E Ambrósio, apesar de ir, de subir a bispo, assim, um bispo miojo, né? Rapidinho. Ele faz um excelente trabalho, né? Ele trabalha bem pela igreja. E, inclusive, Agostinho, parte da conversão de Agostinho vem por ele, mas veja como está ligado, né?
Uhum.
Mais à frente na história, aí a igreja, o poder eclesiástico vai subir tanto de patamar que vai haver uma inversão, né? Você vê já na época do imperador Carlos V, pela primeira vez na história, vai inverter, é o bispo de Roma que vai colocar a coroa na cabeça do rei.
Antes da gente chegar nessa inversão, antes, agora, por enquanto, até o momento, o Estado manda na igreja ali, pá. Quais foram o que gerou de ruim essa relação? Gerou o Constantino ter se declarado cristão? Foi só de vento em polpa ou aconteceu algum problema que essa conversão de Constantino possa ter trago?
Gerou muita coisa, muito malefício também, né?
Para os cristãos?
Com certeza. Para a vida, né? Para a vida prática dos cristãos. E isso perdurou por muito tempo, porque o Alcino muito bem já colocou, já posicionou, ser cristão passou a ser status. E aí a pessoa, uma série de pessoas dentro do Império se cristianizaram para ter uma ascensão social, para ter uma ascensão política, para ter um espaço. E isso afastou os cristãos daquele movimento inicial, daquela vida com Deus. Uhum. Né? E isso vai adiante. Né? Eu vou subir um pouquinho na história para voltar depois. Uhum. Dentro da Reforma, vai acontecer coisas semelhantes também. Né? Meu trabalho de conclusão da pós está baseado na vida de Philipp Jakob Spener, que foi o pai do pietismo alemão. E uma das coisas que ele precisou bater de frente para ele trabalhar a igreja alemã foi com o estamento político. Estamento político, estamento eclesiástico, e ele falava que assim, o erro desses dois estamentos fazia com que a camada leiga da igreja também não tivesse nenhuma vida com Deus. Era só uma questão de... Só que lá na Reforma virou uma questão assim de territorial, né? Então, eu nasci num território luterano, eu digo que sou luterano, eu confesso os dogmas luteranos e acabou. Mas eu não tenho vida com Deus, eu não tenho vida devocional, não existia. Né? Então, a maioria dos cristãos iam para as missas ou para os cultos, no caso da Reforma mais à frente, e não entendiam sequer o que estava sendo pronunciado, muitos dormiam. Eu tive uma aula eu tive uma aula com o Vinícius Couto, que ele mostra um quadro, uma espécie de uma charge, né? De um pastor, né? Que era no ambiente reformado, né? E ele com uma espécie de um livrão muito grande, né? Dando a entender de que ele estava lendo uma enciclopédia gigante. E ali no o pessoal mesmo, tu vê uma galera dormindo. Quer dizer, eu tô aqui, eu vim. Mas só. Tanto é que, percebendo essa questão, muitos daqueles que queriam ter uma vida cristã, de piedade, de santidade e tal, começaram a se isolar, né, nas comunidades monásticas, no deserto, para buscar uma vida prática cristã, uma ortopraxia, né, que não tinha, isso foi se perdendo. Isso veio a reboque. Uhum. Com esse movimento, né? Se por um lado a gente teve paz, a gente teve uma possibilidade de expansão no mundo pacífico, a gente tem isso, um cristianismo mais morno, um cristianismo mais profissional, se eu posso dizer assim, né? De ascensão política, e mais afastado da realidade, daquele movimento de Jesus, né, que o movimento ali do Novo Testamento e toda aquela questão, aquela pureza de vida cristã.
Saquei. Bom, formação pra caramba, hein? Vamos nessa. Então, Constantino, ele se converte, se torna imperador, ainda não é oficializado o cristianismo como religião do império, isso acontece um pouquinho depois, né? Com Teodósio. Então, até ali, Constantino, igreja, o império manda na igreja, e isso vai virar daqui a pouco. Em que momento isso vira? Quando ela se torna uma religião oficial ou quando o Papa coroa o imperador?
Na verdade, isso é um processo gradual. É um processo gradual que vai acontecendo, porque depois que Constantino ele tem essa atitude, né, e aí Teodósio vai lá e oficializa, só a gente está falando ainda no quarto século, Teodósio já mais no final do quarto século, e aí a igreja ela vai crescendo dentro do Estado, ela vai crescendo, e aí ela vai ganhando cada vez mais poder. Quando a gente chega no ano de 1054, tem o grande cisma, que aí é uma pancada forte na igreja, que é quando a igreja católica ela se divide, né, entre fica um pessoal com Roma e outro pessoal fica com os gregos, né, e aí divide.
O
Ocidente e o Oriente, a igreja católica romana e a igreja ortodoxa grega. Só que a igreja católica romana continua nessa união com o Estado e isso vai ao longo de toda a Idade Média. É claro que quando a gente chega na chamada Baixa Idade Média, que é já ali mais para o final, essa relação ela vai se enfraquecendo um pouco e isso vai, inclusive, dar um combustível para a Reforma. Inclusive, muitos historiadores marcam a Reforma como sendo o marco do final da Idade Média.
Uhum.
Né? E, então, esse período da Alta Idade Média, que são ali os primeiros séculos da Idade Média, são o período onde a Igreja ela vai se fortalecendo cada vez mais até chegar nesse ponto. O Léo falou do Carlos V, eu não me lembro se foi o Carlos V que foi executado. Ele foi executado justamente porque um dos motivos que fez ele ser executado foi ele ter se aliado novamente à Igreja Católica. Né? E ele se alia novamente à Igreja Católica depois que tinha acontecido uma coisa que é muito importante, que foi o fato de um cara chamado John Fox escreveu um livro chamado Livro dos Mártires.
Uhum.
E esse livro foi uma bomba na Igreja Católica.
Granada,
Por quê? Porque esse livro relata muitos dos crimes que a Igreja Católica cometeu contra os cristãos que não rezavam literalmente segundo a cartilha deles. E aí esse livro foi um livro tão importante que ele foi colocado ao lado das Bíblias nas igrejas. Porque as Bíblias, para você ler a Bíblia, você tinha que ir até a igreja, você não tinha uma Bíblia em casa. Ele foi colocado do lado para as pessoas lerem. E esse livro, depois que o John Fox morreu, ele continuou sendo atualizado por outros historiadores.
Exatamente.
Tamanha a importância dele. Então, mesmo depois desse livro ser escrito, o Carlos V foi lá e se aliou de novo com a Igreja Católica. E isso fez ele ser executado. Foi a primeira vez que um rei europeu foi executado. Para você ver o quanto essa relação já estava mexida. Então, essa relação da Igreja com o Estado, ao longo da Idade Média, ela teve um período de ascensão, onde a Igreja chegou a ter todo esse poder, e depois ela teve um período de queda também, muito grande, que culminou na Reforma Protestante.
Exatamente.
Eu queria fazer só duas observações ao que o Léo falou, saindo um pouquinho do assunto para a gente poder voltar. Duas notas de rodapé. Achei interessante que ele falou do Lábaro, né? O Lábaro, que era o nome do estandarte que ia na frente do escudo e que tem no hino nacional brasileiro, que fala, né? O Lábaro que ostenta as estreladas.
Tem no hino nacional. Você que canta o hino, sem fazer a mínima ideia do que está falando.
Isso.
É.
É o Lábaro, porque Lábaro é o estandarte e também pode ser a bandeira.
A bandeira.
Então, como a bandeira do Brasil tem várias estrelas, então fala o Lábaro que ostenta as estreladas. Né? E outra coisa que o Léo citou, que eu acho é só uma curiosidade, que ele falou dos pietistas, né? E uma vez uma pessoa me perguntou por que algumas igrejas têm as suas saudações próprias. Então, por exemplo, fala a paz do Senhor, outras falam graça e paz, se saudam dessa forma. Isso vem do pietismo. Os pietistas se saudavam dizendo a paz do Senhor, outros grupos de outras maneiras, mas isso é um costume que a gente herdou do pietismo, que é um movimento que influenciou muito o pentecostalismo brasileiro.
Exatamente,
também.
Exatamente. É. Né? As missões, evangelho. Vale lembrar que a gente está falando de Estado, é pietismo, tá? Não é pietismo,
é,
não.
Pelo amor de Deus.
A gente vai chegar aí.
Uma menção honrosa aqui.
A gente vai chegar aí nesse... Cara, dado esse panorama histórico aí, quarto século, a gente falou um pouquinho da Idade Média, chegamos à Reforma. O que hoje a gente tem de resquícios, de como eu vou te falar, de resultados disso? Como a relação Igreja-Estado que aconteceu no final do terceiro século influencia Igreja-Estado hoje?
Então, aí depende, porque essa relação ela se abre para várias vertentes. E a Reforma ela muda totalmente essa concepção. Porque quando a gente chega na Reforma, você vai ter Lutero ainda tendo uma ligação com o Estado, tanto é que Lutero ele só consegue ficar escondido traduzindo o Novo Testamento, porque as autoridades
Frederico
estatais
Sábio,
protegiam e bancavam ele financeiramente também.
E sequestrou ele antes do sequestro.
Sequestrou ele antes do sequestro, exatamente. E aí quando você chega em Calvino, você tem essa ideia mais clara de que é necessário haver essa separação entre Igreja e Estado. E aí isso vai se desenvolvendo até que a gente chega no que a gente chama de neocalvinismo holandês. Aí eu já estou falando de século XIX e século XX.
Uhum.
Tá? E aí o que os neocalvinistas holandeses, e eles são neocalvinistas porque eles herdam a concepção de Calvino, a concepção política de Calvino, tá? O que os neocalvinistas vão defender? Vai ter um cara chamado Herman Doerd. E o Herman Doerd ele vai defender o que ele chama de soberania das esferas. Então, ele vai dizer o seguinte. Deus está acima de tudo. Então, Deus é soberano. E aí, existem áreas que estão abaixo de Deus. E aí, ele vai dividir essas áreas em Estado, família, igreja, escola, artes e trabalho. Essas seis esferas, na opinião do Doerd, e que é a tradição política reformada, essas seis esferas elas precisam funcionar em conjunto, porém da maneira mais independente possível. Então, por exemplo, para a visão política reformada, o Estado não deveria intervir na família. O Estado seria apenas um ente que é acionado para resolver quando algumas dessas esferas entram em conflito. Então, se a família entra em conflito com o trabalho, o Estado entra ali como alguém com capacidade de jurisdição, de julgar. E o Estado também tem a função de dar proteção, ou seja, de dar defesa para os seus cidadãos. Mas, sempre fica muito clara essa divisão de igreja e Estado a partir da reforma, que é a concepção majoritária dos reformados até hoje.
Uhum.
Tá? Até hoje. É. Aí a gente caminha mais um pouco, e aí depois eu vou passar para o Léo para ele fazer as devidas correções. Quando a gente caminha mais um pouco, aí eu vou dar um salto na história, quando a gente chega no século XX, surge o movimento pentecostal, no início do século XX. E o movimento pentecostal, até pelo contexto em que ele surgiu, porque o movimento pentecostal começa, de fato, na Rua Azusa.
Uhum.
E a Rua Azusa é um movimento liderado por um negro.
Exatamente.
Numa sociedade segregacionista como era nos Estados Unidos. Então, o movimento pentecostal vai herdar uma visão de antagonismo em relação à política. Então, para o pentecostal, política é coisa do diabo.
Sei.
Começa assim. Política é coisa do diabo e igreja não tem que se meter com política. E
nem
essa visão...
Nem opinar, nem falar, nem nada.
Não, esquece política. Você vai lá votar porque é sua obrigação.
É isso aí.
Mas você não tem que se meter, não tem que discutir, você não está nem aí para isso. O nosso reino não é desse mundo e acabou. Entendeu? Essa é a visão inicial do pentecostalismo. Com o passar dos anos, o que, que começa a acontecer? Alguns pastores pentecostais começam a se aventurar na política. E esses pastores são execrados dentro da igreja.
Sim.
Porém, ao mesmo tempo em que eles são execrados, eles veem que dá certo.
Uhum.
E essa igreja que execrou esses pastores começam a ser beneficiadas. Essa igreja começa a ser beneficiada. Por quê? Eu tendo um pastor lá dentro, eu tenho mais facilidade em negociar um terreno para a minha igreja.
Exatamente.
Eu tenho mais facilidade em asfaltar a rua da minha
aí
igreja.
Aí vem a era dos benefícios.
E aí começa a acontecer um movimento contrário. E aí, com isso, vem o neopentecostalismo, que acontece também,
que, aí deve...
que é o contrário. É o seguinte, esse movimento que antes rejeitava a política, agora entende o contrário. Não, nós temos que dominar a política.
É isso.
Então, nós temos que ditar quais são as pautas, nós temos que ter o máximo de representantes possíveis lá, e a gente tem que decidir como as leis do país têm que ser. E aí, tanto a primeira quanto a segunda visão, e aí essa visão do movimento pentecostal, ela vai se tornar a visão majoritária da igreja brasileira. Porque a igreja brasileira é majoritariamente pentecostal.
Pentecostal.
É, e as igrejas neopentecostais herdam também essa visão, ao ponto de algumas chegarem a ter seus próprios partidos políticos. Né? E aí isso gera um desequilíbrio. Porque antes você tinha um desequilíbrio de rejeição. E agora você tem um desequilíbrio de tentar criar um aparelhamento evangélico estatal.
Exatamente.
Então, isso gera um problema que é o seguinte, a igreja confunde o seu projeto, que é missionário, com um projeto político ou com uma ideologia política. E isso vai gerar um problema enorme que a gente vê nos dias de hoje, inclusive.
Agora, Léo, a história se repete?
Exatamente, é aí que eu ia entrar. Você vê que há um movimento cíclico, né?
Uhum.
na história. Você vê que a gente passou de uma hostilidade para uma aproximação. Depois dessa aproximação, você vê o Estado interferindo na igreja. Depois, como a gente já falou, você vê a igreja eleger o Estado, né? Que foi o que aconteceu. Depois vai haver um afastamento e depois, de novo, uma aproximação. É muito interessante porque, assim, eu fui criado na Assembleia, né? Sou cria da Assembleia de Deus.
Eu também.
Então, a gente viu, eu, pelo menos, peguei as duas faces dessa moeda.
Sim.
O início, política é do diabo. E a transformação dessa face que acabou gerando outros jargões, né? Que aí já gerou aquele jargão de crente vota em crente. E aí você já tem que ir para a urna sabendo que você vai votar no fulano, que ele é crente, que ele é da sua igreja, que ele é não sei o quê, que ele vai ter vantagens que a gente vai... adquirir ou não, entende? Então, e isso vai trazer essa aproximação, e hoje já passou da aproximação, né? Essa interferência direta, digamos assim, também gera muito problema. E aí aquilo que você foi excelente, que era exatamente o que eu estava pensando, né? A gente lida com história, a gente fica pensando exatamente no ciclo que a história dá, porque as sociedades mudam, as eras, as idades, mas o homem é sempre o homem, né? Então, dentro disso, você vê várias vezes as ondas ciclando, né, historicamente. E eu vejo essa, no nosso caso aqui no Brasil, né, essa aproximação num nível muito extremado e perigoso. Se a gente olhar para trás, a gente fica mais temeroso ainda, né, do que isso possa surgir. É óbvio que, para traçar uma linha de equilíbrio, a gente precisa entender que é necessário que você seja um cidadão consciente, né, um bom cidadão, que entenda como se processa o poder, como se processa os poderes dentro do nosso governo, né? Como que é a política, como que se desenvolve isso, entende? Porque você vê que isso é muito carente. Às vezes, se você pegar alguém, claro, que queira lhe abrir o voto e falar, e você vê os votos dessa pessoa, você vê que a pessoa nem entendeu, porque às vezes ela vota para presidente num cara de direita, para vereador num de ultra-esquerda, para o Senado um cara de centro, aí tu fala assim, ora, você entende que esse cara aqui, se ele é um de direita,
ele passou oposto do...
E ele precisa, de repente, de um congresso majoritariamente dentro daquela linha, daquela vertente, senão você pode ter um cara preso em muitas situações. O povo não tem essa noção, entendeu? Acaba votando ou por proximidade, ou pelo que faz mais pelo bairro, entendeu? Sim. Que o que doa mais as coisas também na época, uhum, que convém, uhum, né? Diga-se de passagem, na maioria das vezes.
Ou que compra o voto dele mesmo.
É, entendeu? Assim... Eu moro na ilha. Eu tô expondo a minha vida quase. Eu moro na ilha. Tinha na ilha lá um político muito bom, que ficava assim anos e anos, né? E que fazia muita coisa, muita obra social. Ele realmente fazia obras sociais assim, fixas, não era uma coisa só temporal. Mas ele lidava na esfera do legislativo. Aí tu olhava no legislativo, a produção do cara era quase zero. Uhum. Mas tinha os votos, por quê? Porque ele faz pelos pobres e tal. Mas ele não era do executivo. Então, se você critica essas coisas, o cara...
É porque falta
ainda
também...
Ainda toma pedrada ainda, não? Você é muito... Entende?
Mas é porque falta também muita instrução política para o povo.
Exato.
O nosso sistema político, ele é um sistema extremamente complexo. É complexo. A gente na faculdade de Direito fica quase um semestre estudando para entender o sistema político brasileiro. E olha que a gente está falando de uma universidade. Exato. Ou seja, as pessoas... A gente está falando de uma universidade de Direito e não é no primeiro período, não. É lá para o terceiro, quarto.
Já para dar um... Já tem algum embasamento.
Já tem um embasamento para você entender. Então, você é fácil de compreender quando uma pessoa não sabe a diferença da função de um deputado e de um senador. Quando a pessoa não entende a diferença de poder executivo, legislativo e judiciário. E, infelizmente, é interessante para os políticos que as pessoas não entendam.
Continue,
Porque a gente está há meses de uma eleição. E as pessoas estão discutindo quem vai ser o próximo presidente da República. Mas as pessoas não estão preocupadas em saber em qual senador ela vai votar.
Exato.
E o senador é o cara que representa os interesses do estado dela. Ela não está preocupada nem em saber quem é o candidato a governador de estado. E aí ela cobra dos candidatos a presidente quais são as propostas para segurança pública. Tem que cobrar. Mas, por exemplo, a polícia é responsabilidade do governador.
Exato.
A polícia militar. E ninguém está preocupado em saber quem vai ser o governador. Exato. Por quê? Falta cultura política. Falta divulgação política. Com a internet isso melhorou muito.
Sim.
Sim. Mas ainda está longe do ideal, até porque tem muita gente ensinando errado na internet também.
É.
Então, isso dificulta muito as coisas. E a ideologia, existe um problema muito grave quando você traz para si, quando você adere a uma ideologia sem entender o assunto que está por trás dela. Então, como é que eu posso me declarar de direita ou de esquerda se eu ainda não entendi como o mecanismo político funciona?
Exato.
Isso gera um problema. Porque aí, se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda e não entendo como a política funciona, por mais que um dos poderes faça algo correto contra a minha ideologia, eu vou protestar. Uhum. Porque, para mim, não interessa o que aquele poder faz, interessa a ideologia.
Esse que é o detalhe. E no Brasil, eu costumo dizer que nós somos o país do futebol não só pelo futebol. É porque a gente se comporta socialmente muito por esse viés acalorado do futebol. Então, tudo é, como eu costumo dizer, tudo é fla-flu aqui. Então, o que acontece? Também tem essa questão. A pessoa vota em candidato X hoje e ela não entende que, depois que o cara tomar posse, nós, cidadãos, né, precisamos olhar para ele e com um olhar de julgamento do que ele está fazendo. Se o que ele está fazendo está de acordo com aquilo que ele propôs. A gente não faz isso. Então, hoje, por exemplo, na questão do executivo, a gente tem um país, né, em dois polos, e ambos os polos são totalmente torcedores. Então, a pessoa não consegue ter crítico para ver se o candidato fulano, ele pode ter sido o meu candidato, mas nisso daqui ele errou, nisso daqui ele descumpriu, nisso daqui ele não fez. Então, essa visão crítica, a gente não tem. A gente vota em personagens, em salvadores da pátria. Uhum. E isso é totalmente avesso à ideia do cidadão, da cidadania, né? Então, a ideia da cobrança. E também isso que o Alcino falou também. Eu fui numa reunião no meu bairro lá, né, em que estava um rapaz representante da esfera municipal e nem era da área de educação, era da área de turismo, mas ele era um representante municipal. E aí abriu para perguntas e uma senhora fez uma pergunta acerca de colégio de ensino médio, que não tinha no bairro. Aí é uma situação difícil pro cara, né? Uhum. Coitado. Uhum. Eu tive... Primeira vez que eu acho que eu tive pena de político, né? Que ele falou, então, minha senhora, o que acontece? Ensino médio é o Estado que provê. Não é... Se fosse fundamental tinha lá. Uhum. Eu não tenho...
Poder, né?
Eu não tenho ingerência sobre esse assunto. Não tenho... O máximo que eu posso falar é tentar falar lá com o setor de educação do Estado. Então, tipo assim, aí ele falou, mas a senhorinha não retrucou, não, mas tu via assim, no, fazendo um julgamento de olhar, que ela pensou, esse cara tá só me enrolando.
E a pessoa pergunta, vem cá, e ensino médio não tem aqui, não?
Exato.
O cara fala, peraí, mas isso aí não é nem problema meu.
Isso não é da minha esfera. Aí a pessoa, de repente, sai falando assim, tá vendo? Não resolve nada. Política é tudo igual, mas não é. Ela também não entendeu sequer as esferas diferenciadas, né?
A questão toda é que quem não estuda história está fadado a repeti-la.
E assim, quando a gente olha para a história política do Brasil, eu acho que dificilmente você vai encontrar um país no mundo com uma história política tão absurda quanto a do Brasil. A gente já teve todo tipo de coisa golpe que você imaginar no Brasil.
O que a gente não tem de desastre natural, a gente tem de política, né?
A gente já teve gente, por exemplo, Vamos dar uns exemplos aqui. A gente teve o Jânio Quadros, que foi um cara que renunciou achando que o povo ia aclamar ele para voltar, e o povo não aclamou. Entendeu?
É. Vou abandonar aqui, vou que a abandonar. Galera vai vir atrás de mim.
E não foi. É. Ele renunciou e perdeu a presidência. Entendeu? A gente teve, cara, o Delfim Moreira. O Delfim Moreira, ele enlouqueceu enquanto era presidente do Brasil. Você tem noção do que é isso? O cara ficou maluco. Enquanto era na presidência.
Olha como é que é leve.
Ele teve uma doença mental e ficou maluco. Sendo presidente do Brasil.
Que isso, cara?
Sério. Pesquisa depois a história do Delfim Moreira. É, inclusive, tem um livro que eu acho bem interessante, chamado Os Presidentes. É do Rodrigo Vizeu. É um livro que conta a história dos presidentes do Brasil. É bem legal. Uma linguagem bem... bem, não é uma linguagem técnica.
Bem acessível, né?
É bem acessível, é. E aí você tem golpe atrás de golpe. A Proclamação da República é um golpe. Você tem Getúlio Vargas dando um golpe. Getúlio Vargas se mata na presidência.
Parece a história do papado na história, né?
É quase isso.
É. Se olhar, é bem parecido.
É. A gente tem o golpe da Proclamação da República. Você tem o golpe do Estado Novo com Getúlio Vargas. Você tem o golpe de 64. Entendeu? É golpe atrás de golpe.
Só faltou um presidente com menos de 18 anos.
Então, mas Dom Pedro foi imperador antes, né? É, antes dos 18.
Existia um Papa
Dom Pedro
também,
II,
lá,
né? Dom Pedro II.
Foi nomeado Papa.
Que
ele
era filho de ele, um outro. Por aí você vê o nível, né?
Entendeu? Então, assim, é muito difícil. Você vê, no Brasil, o presidente conseguir terminar o mandato é um desafio.
É.
Você pega da redemocratização pra cá, tu vai ver os presidentes. O primeiro, Tancredo, morreu antes de assumir. Aí entrou o Collor. Entrou o Sarney. Aí o Sarney foi até o final, mas o mandato não era ele que tinha sido eleito.
Não era dele,
era o Tancredo. Isso aí. Aí você veio o Collor. O Collor toma o impeachment.
Quem termina é o Itamar.
Aí quem termina é o Itamar. Aí você tem um período de estabilidade, que vem o Fernando Henrique e o Lula ficam até o final. Depois vem quem? A Dilma. É empichada também. Aí entra o Temer para terminar. Agora a gente tem o Bolsonaro, que eu acho que esse vai terminar.
Agora,
não garanto nada.
Isso a gente tá falando de presidente, né? Porque quando se trata de governador, nenhum deles termina o mandato, só termina.
Não, aqui no Rio.
Atrás das grades.
Isso sem falar no Congresso Nacional. Só um exemplo. Um exemplo para você sentir o nível de como funcionam as coisas. O pai do Fernando Collor de Mello, do ex-presidente Fernando Collor, o pai do Fernando Collor era congressista, era deputado. Ele simplesmente entrou no Congresso e matou um cara dentro do Congresso. Deu um tiro no cara. Entendeu? Essa é a história da política brasileira.
É, pois é.
Agora...
Vale lembrar que teve o rapaz que, falando de aviação, né? Que tentou levar o avião lá para o meio de Brasília, né? Muito antes do atentado às Torres Gêmeas, o brasileiro já tinha tentado tacar o avião lá no...
Nas nossas Torres Gêmeas. É.
Agora, nas duas torres lá.
Quando que... A gente falou da visão ali pentecostal, o início da visão pentecostal, onde a política era abominada. A gente falou do desenvolver dessa visão, que já passou a falar assim, peraí, ter alguém lá dentro é bom. Crente vota em crente.
É,
né? E a gente, eu vivi a época que, cara, o culto de domingo lotado, a igreja parava. E aí se o pastor da igreja, ele pegava o político, levava lá no altar.
Recebia
e falava assim,
lá
ó,
pra cima.
Se vocês me seguem, se vocês são fiéis a mim, são meus discípulos... vocês têm que votar nesse cara aqui.
E quem seguia o pastor realmente votava. Né?
Exatamente. Seguia... Ele ganhou a igreja, a grande maioria ali.
Existe... Meu Deus. Calma aí, Siri. A relação hoje, igreja e Estado. A igreja tem que estar dentro da política? Vamos logo com o pé na porta. Um pastor... pode estar lá dentro e ser um deputado federal, vir candidato à presidência, ou aquela história que eu sempre escuto. Não, se entrar vai se corromper, não adianta. Existe a possibilidade, é coerente com o cargo?
Aí a gente vai ter diversas opiniões.
É,
né?
Isso aí. Sim, vai entrar diversas... muito mais por uma esfera, eu acho que individual
É.
De opiniões. Né?
A minha opinião é, o pastor, se ele quer ser político, ele precisa se licenciar do cargo de pastor.
Eu também.
Essa é a minha opinião, porque eu acho que são funções incompatíveis.
Exato. Sim.
Porque se ele vai ser político, ele não tem como pastorear uma igreja, né? Então eu acho que ele tem que se licenciar do cargo e eu acho que ele não pode usar o fato dele ser pastor como uma vantagem eleitoral, tá? Esses são os meus pontos. Agora, tem uma questão bíblica que é a seguinte: até que ponto o cristão ele precisa estar na política? Não estou dizendo que ele não pode, ele pode. Uhum. Isso aí é indiscutível. A questão é até que ponto precisa. Por que que eu digo isso? Você sabe qual é o livro da Bíblia que mais fala de política? Tem um palpite de qual seja?
Juízes?
Não.
Reis?
Não.
Faça a mesma ideia, então.
Por incrível que pareça, o livro da Bíblia que mais... A Bíblia ela tem muitas questões políticas. Uhum. Você tem na Bíblia conspirações dentro de palácio. Sim, sim. Você tem, por exemplo, quando Salomão morre, que Roboão assume o trono, o reino de Israel ele é dividido. O que dá o estopim para a divisão do reino é uma discussão sobre carga tributária.
Exato.
Né? Que é uma discussão que a gente tem hoje no Brasil. É, a gente tem hoje. Então, a Bíblia ela trata muito de política. Mas o livro que trata de maneira mais intensa de embates políticos em toda a Bíblia é o livro de Ester. Se você pega do capítulo 4 até o capítulo 10, é embate político o tempo todo. E sabe o que é mais interessante? Uma das principais características do livro de Ester, além dele ser o livro que mais trata de embates políticos, é que é um dos únicos dois livros da Bíblia, o outro é Cantares, que não aparece a palavra Deus. Então, eu acho que tem alguma coisa aí que a gente precisa prestar atenção. Por que que o livro que mais fala de política não tem a palavra Deus? Talvez porque, quando a gente olhe para a política, a gente precisa entender que Deus é soberano, mas não pode ser nunca um instrumento político. Deus é senhor da política. Ele não é um instrumento. Deus é o fim.
Ele não é um veículo, né?
Para onde a política deve apontar. Ele não pode ser um meio que aponta para a política. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus dizendo que o reino dele não é desse mundo. Mas Jesus também paga o imposto.
É,
Jesus paga o imposto.
Dá a César o que é de César.
Né? E Jesus não procura em momento nenhum tirar César do trono.
É.
Aí Paulo, em Romanos 13, diz que a gente tem que respeitar as autoridades constituídas. E que a gente tem que orar por elas.
E que vivia numa época em que essa autoridade estava doida pela cabeça. Tanto é que pega a cabeça dele.
Pega a cabeça dele. Então, é uma questão subjetiva, é uma questão de opinião, mas a Bíblia dá algumas pistas pra gente. É. A Bíblia diz, olha, vai, mas entenda que a redenção do mundo não virá pela via política.
É aí que eu observo. É, assim, o problema da galera achar que... Porque na história do cristianismo, eu sempre falo isso, o cristianismo ele cresceu tendo Césares no poder.
Sim.
O cristianismo ele cresceu...
Não deixou de ser cristianismo, exatamente. Não deixou de crescer.
Quando cresceu, assim, de forma espetacular, quando existiam pessoas no poder que eram contra o cristianismo.
É,
e a galera acha que, tipo assim... Que a salvação da igreja brasileira está na mão de
encher,
um homem.
E encher as cadeiras do Congresso de
crente.
Cristão. Eu acho assim, o cristão precisa ter consciência, assim como todo cidadão, claro, uhum. Não é só o cristão, né? Ele precisa ter consciência de cidadania, ter noção daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele vai votar. Do que são as esferas de poder. Agora, essa questão de ter do pastor que quer assumir essa função. Na prática, tá? Não vou falar nem do que eu penso que é alinhado também ao que o Alcino já falou. Na prática, o que você vê é desastroso.
Uhum.
Ou ele vai servir muito bem ao Estado e vai deixar de servir as ovelhas, ou ele vai servir as ovelhas e vai falhar com o Estado, o que também não é bom, uhum, né? Para um cristão, né? O desenvolvimento dele como um péssimo político, né? Como alguém que falta trocentas audiências. É. É, nós tivemos um caso, né, de uma pessoa, um cantor gospel, que ganhou. Eu só não me lembro agora para qual esfera que era, se era deputado ou para... Eu acho que era deputado federal, enfim. Que ganhou o prêmio do mais faltoso, né, por um ano inteiro. Então, isso é um péssimo testemunho, isso é um péssimo exemplo. Então, esse cara não serve. Agora, você pode também... É porque eu também vejo que tem horas que o cristão da coisa tem que ser sempre pastor, né? Uhum. E eu creio que Deus, no meio da sua igreja, no meio do seu corpo, possa ter pessoas que tenham esse interesse, né? E que vão para lá, e vão brilhar lá, vão ser luz lá, não sendo necessariamente um pastor, um líder, às vezes só um cristão.
É nesse ponto que eu queria chegar. Eu acho que a igreja, ela precisa preparar jovens para entrar na política.
Exato. Só para alimentar a sua fala, vou deixar você continuar a falar, mas a gente teve o retiro de jovens aqui na Semana Santa. E aí, a Nathalie pregando e falando sobre profissão, não sei o quê. Ela perguntou, quem é que quer ser médico? Aí algumas pessoas levantaram a mão. Quem é que quer ser, sei lá, advogado? Aí algumas pessoas levantaram a mão. Ela continuou a pregação. Só que no meio da pregação, ela falando sobre profissão, sobre a posição do cristão na posição, ela foi e perguntou assim, aleatoriamente, cara. Quer ver? Quero saber de uma coisa. Quem é que quer ser político? Cara, um menino levantou a mão. Um menino, assim, dos seus 17 anos...
Que é corajoso até.
Levantou a mão e falou assim, eu quero ser político. Eu achei isso impressionante. É. E é esse ponto que eu queria chegar também. A igreja precisa falar disso, precisa preparar os jovens...
Sem dúvida.
Para assumir esse papel dentro da política.
Sem dúvida.
Eu entendo que... Assim, retornando, né? O que acontece? No meio pentecostal, principalmente, que é o que eu mais conheço, e uma vez eu estava debatendo sobre isso, a gente ficou tão focado em... Ah, você tem um chamado, você tem um ministério. Uhum. E criou-se aquela coisa de que você está na igreja desde jovem, você vai ter que ser um pastor. Você vai ter que só, né, necessariamente ser encaminhado para uma função ali de pastor. Yeah. E pouco se trabalhou um bom advogado, um bom juiz, um bom médico, um bom servo de Deus que trabalha, sabe? Então, até hoje, por exemplo, quando eu falo que eu fiz faculdade de teologia, a pessoa já liga logo. Ah, e quando você vai ser ordenado pastor? Você
já,
é pastor?
Já se pergunta é se é pastor, né?
Falei, não, mas eu lido com essa área mestral, mas eu tenho a minha profissão fora, né? E que não necessariamente está ligada a isso. Mas criou-se esse impulso por ser pastor, e muita gente focou nisso e pouca gente, pouco não, nem se foi trabalhado em muitos locais, o cara ser um bom político, o cara ser um bom policial, o cara ser um bom médico, enfim. E isso gera esse gap para mim nessas áreas,
esse
que
atraso...
são importantes. Exatamente.
Gerou grandes prejuízos para a igreja hoje, né?
E aí eu acho que a igreja, ela precisa se preocupar em preparar jovens para a política. Ela precisa pegar esses jovens e fazer isso que eu fiz aqui bem por cima, uhum, que é ensinar esse jovem a fazer uma leitura política da Bíblia. Quais são as pistas que a Bíblia me dá a respeito da política? Para ele saber como ele vai se portar. E essa questão que o Léo levantou é muito interessante, muito importante, que é essa coisa do chamado. Por que que na igreja as pessoas só são chamadas para ser ou pregador ou cantor, ou músico?
É.
Não existe. Por que que Deus não pode ter chamado você para ser um bom médico? Por que que Deus não pode ter chamado você para ser um bom político? Como foi, por exemplo, a gente tem um exemplo um exemplo muito forte, que é o exemplo do William Wilberforce, que foi um grande político, que foi um dos maiores responsáveis pelo fim da escravidão na Europa.
Sim.
Era cristão, nunca foi pastor. Nunca foi pastor. Aí você pega, por que que um cristão ele não pode ser um grande artista?
Exatamente.
Você tem Johann Sebastian Bach. Bach, tá. Foi um cristão e foi um dos maiores músicos de todos os tempos. Você tem Rembrandt, foi um dos maiores pintores da história. Era cristão, nunca foi pastor. Eu uso quadros do Rembrandt nas minhas aulas para explicar passagens da Bíblia.
Olha.
Então, a gente precisa entender que é o que a tradição, a teologia reformada vai chamar de mandato cultural.
Sim.
Que é essa coisa de que o cristão ele precisa atuar culturalmente na sociedade também. O nosso mandato não é só ficar dentro da igreja. A gente precisa ir lá para fora e a gente precisa ser um grande advogado, um grande médico, exatamente, um grande engenheiro, um grande artista, um grande professor, que nem sempre vai ser um professor de teologia.
Sim.
Você pode ser um professor de química maravilhoso, por mais difícil que eu ache que isso possa acontecer. Mas você pode ser um professor de química para a glória de Deus.
Para a glória, isso. É. Viver para a glória de Deus.
Viver para a glória de Deus.
Eu li o livro Na Linguagem de Deus, de Francis Collins.
Uhum.
Francis Collins mapeou
o geneticista,
o genoma humano. E ele cita no livro que ele relutou muito para aceitar esse cargo, para dirigir o projeto Genoma, né? E ele fala que ele orou e sentiu uma direção de Deus para pregar isso.
Olha aí.
E quando ele começa, paralelo à pesquisa dele, que era pública, existia um laboratório particular na mesma pesquisa, na mesma linha. E, tipo assim, quem cortasse a fita da corrida primeiro, né, teria a patente. E ele estava em algo público, que poderia ser colocado gratuitamente para outros campos. E já aquele particular lá, se ele ganha, se eles mapeiam primeiro, eles poderiam patentear aquela pesquisa. Então, ele orou a Deus e sentiu esse direcionamento. E aí ele fala nesse livro, A Linguagem de Deus, antes dele entrar no assunto da parte da genética em si, ele fala que ele sentiu esse direcionamento de Deus para que ele pudesse chegar lá primeiro, antes daquela empresa privada, né? E com isso ele propiciar uma pesquisa ampla no meio de toda a comunidade, aberta, para que as pessoas pudessem chegar, né? A resolução de muitos problemas, doenças genéticas e tal. Se não tem um cara desse preparado ali, como é que faz? Entende? Então a gente precisa disso. A gente precisa de bons cidadãos, bons políticos. Eu sei que é difícil também acreditar nisso, acreditar em bons políticos, né? No meio da nossa sociedade. É uma cultura que está na cabeça do brasileiro. E nós, como igreja, nós precisamos também mudar isso. Uhum. É incentivar a pessoa para fazer ela entender de que é possível, sim, chegar lá e honrar o nome de Deus, sendo um deputado, sendo um presidente, enfim.
E esse é o momento, né? Como Alcino falou, a gente está há meses de uma eleição. Então, eu acredito que se você está vendo esse podcast ou ouvindo em algum lugar, em algum momento, e você lidera jovens, você lidera... Cirito, que tá complicado.
Querendo participar.
Se você está ouvindo esse podcast e lidera a juventude, pastoreia uma igreja, esse é o momento de você reunir os seus jovens e falar sobre política, falar sobre cidadania, falar sobre louvar a Deus em qualquer esfera da sociedade. No PG, no nosso PG, um dos nossos PGs, uma pessoa falou, pô, mas a gente tava falando justamente disso, né? De louvar a Deus, faça tudo para a glória de Deus. E uma pessoa falou assim, pô, mas eu sou veterinário. Como é que eu vou louvar a Deus cuidando de um cachorro? Aí alguém do PG respondeu, sendo o melhor veterinário da cidade.
E entendendo que você está cuidando da criação de Deus.
Exatamente.
É uma honra, né?
Pode falar, sim.
Não, então eu acho que a igreja ela tem que preparar jovens. A igreja precisa discutir política. Não estou falando de política partidária. Estou falando de política. A igreja precisa orientar o seu povo, instruir o seu povo politicamente. Por que que a igreja não organiza um evento para convidar os seus membros para eles entenderem, por exemplo, o que que um vereador faz, o que que o deputado faz, o que que um ministro do STF faz?
Quais são as atribuições, quais são as prerrogativas?
E a igreja instruir o jovem, esse jovem, dizer para ele, olha, você pode entrar para a política e a gente não vai demonizar você, a gente vai apoiar você. Mas aqui, ó, senta aqui para a gente poder explicar para você como é que funciona, biblicamente, quais são as pautas que você pode ou não defender. E eu não estou falando, por exemplo, de aborto. Isso aí todo mundo já sabe. Isso aí todo mundo já sabe. Mas o que que a Bíblia diz, por exemplo, sobre reforma tributária? Porque a Bíblia tem algo a dizer.
Sim.
Porque se você defende manutenção de altos impostos, na Bíblia isso já deu errado.
Exatamente.
Isso já deu errado.
Já dividiu um reino.
E aí você vê o cara que diz que é um deputado cristão e ele chega lá e vota a favor da aprovação de mais impostos. Porque esse cara não foi instruído biblicamente. Talvez porque ele não quis. Mas talvez porque ele não recebeu essa instrução.
Show. É.
E a igreja, às vezes, só se preocupa em falar de política faltando um mês antes da eleição. Aí o pastor chega lá com o cara, como você falou,
isso aí,
olha,
pessoal,
vota nesse cara
isso aí,
aqui.
Pessoalizando a coisa, se é que existe essa palavra, pessoalizando.
Quando, se houvesse a instrução, o pastor não ia precisar fazer isso.
É. Exatamente.
Porque o povo ia saber. E outra coisa, a igreja precisa instruir o povo, ó, você votou nesse cara aqui, tá bom. Agora a gente vai ensinar você como que você faz para acompanhar o que ele está fazendo.
Isso.
A igreja tem a obrigação de fazer isso? Não. Não tem. A igreja não tem a obrigação de fazer isso. Mas a igreja pode fazer isso? Pode. A igreja pode promover eventos desse tipo? Pode. Acho até que ela deve hoje
deveria,
em dia.
É.
Acho até que ela deveria. Por quê? Porque senão os nossos jovens vão continuar crescendo, achando que política é coisa do diabo, que política é coisa de corrupto, vão ter vergonha de querer ser políticos, ou pior, vão ser sempre manipulados pelo primeiro cara que chega lá e fala o nome de Deus.
Exatamente. Isso, né? E é nesse período que todo mundo vira crente, né?
Todo
mundo vira crente.
Todo mundo bota uma biblinha.
Todo mundo vai pro culto domingo, senta no primeiro banco. E é justamente isso que a gente queria trazer nesse podcast, nesse momento aqui de troca de ideia. Eu tô muito feliz com tudo que eu ouvi aqui. Realmente eu sentei aqui só para ouvir, só para entender e aprender um pouco mais dessa esfera da política, do Estado. E caminhando para o final, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para hoje, para o jovem, para a igreja hoje, com relação ao Estado, com a relação da igreja e o Estado, o que a igreja precisa fazer. Eu sei que a gente falou disso já, mas eu queria agora uma mensagem direcionada mesmo para a igreja do século XXI, para a igreja de 2022, que está a poucos meses de uma eleição. Vou começar pelo Alcino e depois o professor Léo.
Uma mensagem final, eu diria o seguinte. Quando a gente olha para a política, quando a gente olha para a relação da igreja com a política, a gente precisa ter em mente que, por mais que a igreja tenha pessoas envolvidas na política, por mais que a igreja tenha pessoas engajadas na questão política partidária, e isso é importante, mas o mais importante não é isso. O John Stott, ele diz algo em um dos seus livros que eu acho que é fundamental para essa discussão que a gente está tendo aqui. Ele diz o seguinte: a pergunta que Tomé faz para Jesus quando Jesus ressuscita é a mesma pergunta que a sociedade faz para nós até hoje. Porque Tomé olha para Jesus e fala assim: oh, você está dizendo que ressuscitou, mas quais são as provas disso? Quais são as evidências disso? E nós somos uma igreja que se diz representante de Deus na Terra, mas quais são as provas disso? Quais são as evidências que a gente tem a apresentar na política disso? Qual é o nosso cuidado com a criação de Deus? Qual é o nosso cuidado? Quais são os nossos critérios na hora de definir o nosso voto? Então, a pergunta de Tomé, ela continua ecoando para nós hoje.
Nós nos dizemos servos de Deus, nós nos dizemos aqueles que creem num reino vindouro onde Cristo vai governar sobre todas as coisas. Mas quais são as evidências que a gente tem trazido disso? Como a gente tem lidado com essa criação que foi confiada a nós pelo Criador? Então, como a gente trata o mundo, a criação, meio ambiente, saúde, educação, segurança? A gente trata com desprezo? A gente terceiriza? Ou a gente tem evidências? A gente tem cravos nas mãos para mostrar na área da política? Então, a reflexão que eu queria deixar é justamente essa. Que nós nos façamos a pergunta que Tomé fez. Quais são as evidências que eu tenho? Quais são as provas que eu tenho de que eu tenho sido um cidadão consciente? Porque eu posso cobrar do político? Posso, mas eu preciso de cobrar de mim também. Porque é muito fácil eu chegar e chamar todo mundo de corrupto, mas na primeira oportunidade que eu tenho de furar uma fila, eu furo. E eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Não estou, porque eu também não acho correto esse discurso. Mas a gente precisa prestar atenção, porque começa assim. Você começa furando uma fila, porque é só uma questão de oportunidade.
Um pouquinho.
Né? Uma questão de oportunidade. Então, a gente precisa refletir em qual é o lugar da igreja. O lugar da igreja é apresentar as marcas do povo que crê no Cristo ressurreto e que vai voltar para redimir a sua criação, transformar a sua criação. Nosso reino não é desse mundo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos responsabilidade de cuidar desse mundo da melhor forma, assim como Adão tinha que cuidar do Jardim do Éden.
Top.
Amém.
É isso aí. Eu posso assinar só embaixo, né? Não, então, é muito importante, cara, esse debate. Quem dera que outros locais, outras igrejas tivessem esse espaço aberto, né? E a mensagem para a igreja hoje, 2022, com relação a essa relação, é que nós precisamos sempre equilibrar as nossas posições. A gente estava falando, viajamos um pouco na história, a gente viu que, por vezes, né, o movimento entre igreja e Estado, ele veio de um afastamento para uma aproximação, para uma relação totalmente ligada, depois afasta de novo, enfim. Então, a gente precisa traçar sempre um equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, isso passa também para esse ambiente, político. Nós precisamos ser equilibrados para entender o que a gente deve fazer como cidadão, o que a gente almeja como sociedade brasileira, e dentro disso a gente fazer o nosso melhor. Então, às vezes eu vejo, eu já ouvi pessoas falarem: ah, quem ganhar, ganhou, porque, né, as autoridades são instituídas por Deus, né, Paulo fala e tal, mas nós, dentro da democracia, nós temos a nossa responsabilidade. E a igreja não pode se furtar da sua responsabilidade de observar, de fazer uma coisa consciente daquilo que está fazendo. É possível que você erre? É possível que você erre. Mas você deve tentar fazer o seu melhor, né? Você erre, que eu digo no sentido de escolher alguém que vá decepcionar. Mas faça o seu melhor, honre a Deus também dentro da polis, né? Dentro da cidade, sendo um cidadão, né? Honre a Deus com aquilo que você vai fazer, com tudo que você vai fazer. E isso inclui a relação nossa com as eleições. Isso inclui tudo na nossa vida, né? E seja crítico, né? No nosso meio cristão, a gente precisa aprender a lidar com essa expressão e entendendo que ela nem sempre é negativa, né? Que a gente tem esse hábito de olhar para o crítico sempre como algo negativo. Não, seja crítico positivamente, aprenda a olhar, aprenda a analisar. E isso vai para depois das eleições. Quando as eleições passarem, continue tendo o mesmo olhar. Seja o seu candidato vencedor ou não, né, continue tendo o mesmo olhar. e faça dentro da sociedade algo para que ela se torne melhor, né? Conscientize a sua igreja, não de um indivíduo, mas conscientize ela da importância de ser cidadão, da importância de viver em sociedade e de exercer a sua democracia. É isso que eu penso.
É isso. Para você que ficou até aí acompanhando, até agora acompanhando a gente, um forte abraço. Até o próximo. O PGCast, ele intercala com o programa Entre Elas, tá? Que é um mês o Entre Elas e outro mês o PGCast. Mas a gente vai se ver de novo aí, porque eu intercalo com o programa com convidados e no próximo mês eu sempre faço um gravado, uma devocional. E essa devocional só vai para as plataformas de podcast, Spotify, Deezer e etc. Mas, muito obrigado, queria agradecer o professor Léo, o professor Alcino. A gente vai se encontrar de novo aí na sala de aula. Você que ainda não faz Seminário Teológico Bereano, esses dois homens de Deus fazem cadeirinhas pra gente subir no ombro dos gigantes. A próxima matéria é História da Igreja 1 e 2. Não sei quem vai dar o 1, não sei quem vai dar o 2, mas a gente vai se encontrar de novo lá. E muito obrigado por acompanhar a gente. Até mais. Esse é o PGCast, o podcast da Emu Church. A fé vem pelo ouvir, então ouça a palavra de Deus, tá? Um forte abraço. Até mais.